A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua segunda parte da emissão vespertina. É 3 de fevereiro de 2023, é dia dos heróis em Moçambique. Eu sou a Mãe Miguel, com a realização de Mariano Bartolomeu e a sonoplastia de Pete Handley. Boa escuta. Nas notícias, secretário de Estado americano adia visita à China após balão chinês de monitorização entrar no espaço aéreo americano. Washington anuncia novo pacote de ajuda militar à Ucrânia e Papa Francisco apela ao fim de conflitos étnicos no Sudão do Sul. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do seu próprio retransmissor. Estamos em www.voaportuguês.com, notícias em texto, áudio e vídeo, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, VOA Português, a nossa referência. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. 12h31 aqui em Washington, de seguida o noticiário internacional com João Santa Rita.
O Departamento de Estado americano disse que o secretário de Estado Antony Blinken adiou uma viagem a Beijing depois de um balão chinês ter sido descoberto no espaço aéreo americano. Blinken deveria deslocar-se à capital chinesa para um encontro com o presidente Xi Jinping e outras destacadas entidades chinesas nos próximos dias. A China reconheceu hoje que o balão, que foi seguido do Alasca até ao estado de Montana nos últimos dias, era efetivamente um balão chinês, mas isso tratasse de um balão meteorológico que inadvertidamente tinha mudado de curso. Um porta-voz do Pentágono disse tratar-se de um balão de monitorização ou vigilância que violou a lei internacional. O Departamento de Defesa disse estar a monitorizar o balão, que está a viajar acima do tráfico aéreo comercial. Entidades oficiais disseram não constituir uma ameaça militar ou física para pessoas em terra. O diretor dos Serviços de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, William Burns, disse que os próximos 6 meses serão o que chamou de críticos para a Ucrânia na sua luta contra a invasão russa. O Departamento de Defesa americano anunciou hoje um novo pacote de ajuda militar avaliado em 2.175 milhões de dólares, que inclui sistemas de defesa antiaéreo e rockets de precisão de longo alcance. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o seu país irá continuar a lutar para impedir a queda da cidade de Bakhmut, que está sob intenso ataque da Rússia, e apelou ao Ocidente para fornecer armas de longo alcance para ajudar o seu exército a expulsar as forças russas da região de Donbass. Forças russas estão a avançar do norte e sul de Bakhmut para tentar cercar as forças ucranianas. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que a entrega de armas de longo alcance à Ucrânia só servirá para a Rússia forçar a Ucrânia a retirar-se ainda para mais longe da fronteira da Rússia. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky reuniu-se com dirigentes europeus em Kiev, mas apesar de apelos ucranianos, não há sinais que a União Europeia vá acelerar um processo de adesão da Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que não há um calendário rígido para a adesão da Ucrânia, mas acrescentou que não haverá qualquer mudança no apoio da Europa. A NATO disse, entretanto, hoje estar preocupada pela Rússia não estar a cumprir um dos últimos tratados de controle de armas nucleares que tem com os Estados Unidos. Os Estados Unidos acusaram Moscou de não estar a cumprir as suas obrigações ao abrigo do tratado Novo START. Washington acusou a Rússia de suspender inspeções previstas pelo acordo e cancelar conversações, mas não acusou a Rússia de expandir o seu arsenal nuclear para além dos limites previstos. A NATO disse que o tratado contribui para a estabilidade internacional ao limitar as forças nucleares estratégicas russas e dos Estados Unidos. O Papa Francisco iniciou hoje a sua visita ao Sudão do Sul com um apelo emocional aos líderes do país para abandonarem a violência, ódio étnico e corrupção que têm impedido o país mais jovem do mundo de alcançar a paz e prosperidade. Falando perante o presidente Salva Kiir e outras entidades do governo, o Papa pediu o fim do derramamento de sangue, conflitos, violência e também das acusações sobre quem é responsável por elas. O Papa manteve hoje um encontro com o presidente Kiir antes de discursar perante as autoridades, diplomatas e representantes da sociedade civil. O dirigente da Igreja Católica disse que a distribuição desigual de fundos, esquemas secretos de enriquecimento e falta de transparência poluem a sociedade civil. O Sudão do Sul tem uma das maiores reservas de petróleo da África subsaariana, mas enormes quantidades de dinheiro foram desviados, disse a ONU num relatório publicado em 2021. Nas vésperas da chegada do Papa, 27 pessoas foram mortas no estado de Equador Central em confrontos entre pastores e milícias locais. Na sua visita ao Sudão do Sul, o Papa será acompanhado pelo líder da Igreja Anglicana, o arcebispo de Cantuária, e o moderador da Igreja da Escócia. Os três dirigentes cristãos esperam incentivar o processo de paz, que tem como objetivo pôr termo a um conflito de 10 anos de raízes étnicas. No Tchad, 11 civis foram alegadamente enforcados pelo Exército Nacional na região do Lago Tchad, uma área onde as Forças Armadas estão a combater terroristas como o grupo nigeriano Boko Haram, denunciou a Liga Tchadiana para os Direitos Humanos. A organização disse em um comunicado que os civis foram mortos a 22 de janeiro em Barkatom, depois de terem sido torturados durante 17 dias de detenção num campo militar.
Estivemos aqui com o Noticiário Internacional, apresentado por João Santa Rita. Vamos agora ao espaço de reportagem. Hoje é Dia de Heróis em Moçambique. Os dois principais partidos da oposição, tal como reporta a Dina Soalehe, exigem, aproveitando esta data, a despartidarização da heroicidade, devendo o governo conhecer os feitos dos indivíduos que deram a sua juventude para a construção de Moçambique, ligados ou não ao partido no poder. A Dina.
Segundo Fernando Bismarck, do Movimento Democrático de Moçambique, na fundação da Frente de Libertação de Moçambique, houve muitos moçambicanos que lutaram pela causa do país e foram marginalizados e, consequentemente, excluídos da história oficial, embora mereçam hoje ser considerados heróis. Para Bismarck, a história que foi contada durante muito tempo tem se mostrado que não é fidedigna, porque muitos moçambicanos que contribuíram com as suas vidas para a independência do país não foram ainda reconhecidos.
É inegável que na fundação da Frente de Libertação de Moçambique, não esta Frelimo de hoje, aquela que lutou, havia muitos moçambicanos que foram marginalizados, outros foram assassinados, nós todos sabemos. Então, há heróis reconhecidos pela história oficial de Moçambique, há heróis nacionais que é preciso serem valorizadas. Portanto, eu não queria aqui, para não discriminar, mencionar nomes, mas, como sabe, Urias Simango, portanto, é um herói incontestável. Celina Simango é uma heroína incontestável.
Entretanto, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse hoje, na celebração da passagem dos 54 anos desde o assassinato de Eduardo Mondlane, que os heróis não são apenas vontade ou escolha de indivíduos ou grupos políticos. Isso, numa altura em que o Partido Renamo tem vindo a reivindicar, desde a morte do seu líder Afonso Lyakhamba em maio de 2018, que seja considerado herói nacional. Esta sexta-feira, durante a celebração do Dia dos Heróis de Moçambique, o representante municipal da cidade de Nampula, autarquia na gestão da Renamo, Isidro Moeliwa, falou da necessidade de se reconhecer as obras e ideais daquele líder na construção de um país democrático e em processo de descentralização que futuramente poderá realizar eleições distritais.
Afonso Manceta Macacho da Cama, pai da democracia e da descentralização, que permitiu as eleições de governadores e que futuramente teremos eleições dos administradores distritais. Aliás, admiramos os esforços dos presidentes dos partidos políticos que vêm determinando-se na causa do povo, assim como do presidente do Partido Renamo, Ossuf Mamad, que tem feito para manter a democracia e bem-estar dos moçambicanos.
A Associação dos Combatentes de Libertação Nacional, ACLIM, uma organização do Partido Frelimo, considera que Moçambique tem muitos heróis dos quais a juventude deve se orgulhar. Augusto Miguel é da ACLIM em Nampula.
Temos muitos heróis, para além do Dr. Eduardo São Mundiano, temos a nossa mãe, Josina Machel, uma mulher que frontificou-se, que esteve sempre lado a lado com homens e lutou e veio perder a vida dentro da luta armada.
Importa referir que o dia 3 de fevereiro é celebrado em homenagem a Eduardo Mondlane, que unificou os três movimentos de libertação de Moçambique. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehi. No dia em que Moçambique celebra os seus heróis e também atribuiu algumas medalhas a figuras das artes, entre as quais o controverso Salim Mohamed Simeão Mazuzi. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, país que assinala hoje 70 anos do massacre de 1953, conhecido como Massacre de Batepá, localidade do centro da ilha de São Tomé, onde teve início a revolta de nativos que não aceitaram o trabalho forçado imposto pelos colonizadores portugueses. Passadas 7 décadas, reporta o Oscar Medeiros, os poucos sobreviventes que ainda restam da chacina, que teve como um dos palcos principais a praia de Fernão Dias, no norte do país, continuam a reclamar o apoio do Estado. Oscar Medeiros.
Américo Boy tem 88 anos de idade, é um dos poucos sobreviventes do massacre de 1953.
Prenderam muita gente, deram muita gente porrada, violaram muitas mulheres. Mulher tem que juntar 10, 12, 5, 6, 7, 8 mulheres numa casa. Quando há uma, duas mulheres só, eles violam.
Hoje, as vítimas do massacre de Batepá reclamam que foram deixadas à sua sorte. Agostinho Félix é outro sobrevivente. Tem 86 anos de idade.
Mas nunca chorei, porque estou com fome. Sei todo dia que estou com outra pessoa também.
Os sobreviventes têm... do massacre de 1953 têm uma reforma correspondente ao salário mínimo da função pública, 2.500 dobras, cerca de 120 dólares. Os jovens também reclamam mais apoio para aqueles que desafiaram o colonialismo e abriram o caminho para a independência nacional.
Eu, enquanto líder juvenil, portanto, gostaria também de exortar ao governo, portanto, e toda a sociedade civil, porque nós lembramos todas aquelas pessoas no dia, ou portanto nessa semana, portanto, de massacre de Batepá. Portanto, não deveria ser assim, porque pergunta-se, e portanto, quando se ultrapassa essa semana, ou portanto, do massacre de Batepá, essas pessoas vivem com?
Muito triste saber que o que eles passaram, a sofrência em si toda, e agora não damos a mínima atenção para eles. E é muito triste isso.
O ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Celso Junqueira, reconhece que é preciso dar mais dignidade aos poucos sobreviventes.
Houve casos de alguns que não eram beneficiados de pensão. Nós adotamos uma postura de dar dignidade àquilo, dentro daquilo que nós podemos dar. É verdade que não é melhor. É aquilo que se pode dar. É que fique bem claro que dentro das condições possíveis que o país tem, nós vamos adotar medidas excepcionais como pontapé de saída para situações desse género, de pessoas que dedicaram a causa a São Tomé e Príncipe, e temos essa dívida para com essas pessoas e estamos a tentar compensar de alguma forma.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. De São Tomé vamos a Guiné-Bissau. Um decreto do Presidente da República, publicado hoje, criou a Secretaria de Estado de Administração Territorial e Poder Local. O novo departamento governamental, segundo o decreto, foi proposto pelo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiá. Noutro decreto, o Mário Sissoko Embalo nomeou para o cargo o até agora Presidente da Câmara Municipal de Bissau, Fernando Mendes, líder da resistência da Guiné-Bissau, movimento de Bafatá, um dos partidos da coligação governamental. Por sua vez, a Câmara Municipal de Bissau passará a ser presidida por José Anastácio Medina Lobato, antigo líder da Federação Guinense de Futebol. Da Guiné para Angola, a Procuradoria-Geral da República deste país está em contacto com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos para discutir a situação da empresária Isabel dos Santos, disse o portal Bellingcat, que se especializa em investigação. Tem os detalhes o João Santa Rita.
Usando fotografias publicadas pela própria Isabel dos Santos em diversas redes sociais, como o Instagram, a Bellingcat, sediada na Holanda, disse que Isabel dos Santos está a residir no Dubai desde que foi emitido o mandato de captura internacional a 18 de novembro. No Dubai, Isabel dos Santos possui um apartamento de luxo no condomínio Bulgari. Esse apartamento é propriedade dela há muito tempo, mesmo antes deste mandato de captura ser emitido. Aliás, foi no Dubai onde morreu o seu marido, Sindica Dokolo. Desde o mandato de captura, a Isabel dos Santos terá deslocado-se ao Qatar para assistir ao jogo entre a Argentina e a Croácia para o Mundial de Futebol. O artigo da Bellingcat afirma que, e citamos, em resposta a perguntas sobre a presença de dos Santos no Dubai, o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Angola disse-nos que estão a interagir com a Interpol e as autoridades dos Emirados Árabes Unidos. Fim de citação. E a bela enquete acrescentou, voltamos a citar, a polícia de Dubai e o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos foram também contactados e confirmaram as nossas perguntas, mas até à publicação não responderam. A salientar que, de momento, não há qualquer tratado de extradição entre os Emiratos e Angola. O presidente João Lourenço esteve nos Emiratos o mês passado, onde assinou vários acordos, mas a situação de Isabel dos Santos não foi mencionada em qualquer declaração sobre a visita.
Obrigado, João Santa Rita, que volta dentro de minutos para a página reservada ao desporto. E quando são 12 horas e 45 minutos aqui em Washington, voltamos a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, disse que o líder dos insurgentes que atuam na província de Cabo Delgado é um cidadão nacional chamado espiritualmente de Abu Surraka, mas cujo nome com o qual é mais conhecido é Bin Omar. Álvaro Lugero Andrade.
A revelação foi feita por Filipe Nyusi nesta sexta-feira durante a cerimónia de saudação do corpo diplomático acreditado em Maputo por ocasião do Ano Novo, na qual também ressalvou a necessidade de não ingerência dos governos noutros estados. A nível nacional, o grupo é liderado pelo moçambicano de nome Abu Surraka, como é espiritualmente agora tratado, mas o nome com o qual é mais conhecido é Bin Omar, e assistido por cidadãos estrangeiros, e temos nomes de tanzanianos que estão com ele, afirmou Nyusi, quem garantiu que os terroristas já não têm bases em Cabo Delgado. Atuam em pequenos grupos, continuou o presidente, e têm merecido a devida resposta. Inquestionavelmente, a nossa estratégia está a trazer resultados animadores na reposição da paz e segurança no país, encorajando o retorno da população deslocada e na reconstrução do tecido social, acrescentou Filipe Nyusi. O chefe de Estado moçambicano reiterou que o seu governo continua a interagir com as companhias que operam no setor de gás na bacia do Rovuma, com vista à retoma dos projetos iniciados, de modo a que os recursos existentes sejam transformados em riqueza e não em reservas internacionais, e desta feita servir aos moçambicanos de hoje e de amanhã, disse Nyusi, reiterando que estamos a trabalhar para a criação do Fundo Soberano. Na conversa com os diplomatas, Filipe Nyusi disse esperar que o encontro fosse, e cito, para reafirmar o respeito mútuo pela soberania do país e integridade territorial. Os meus embaixadores, acreditados nos vossos países, são instruídos e orientados a observarem esse respeito. Segundo, que haja reconhecimento da igualdade entre os Estados, não há Estado pequeno nem Estado grande. Terceiro, que não haja ingerência nos assuntos internos. Os meus embaixadores estão totalmente instruídos a não meter-se na vida dos países onde se encontram, afirmou o presidente Filipe Nyusi, que ainda falou sobre o papel de Moçambique no Conselho de Segurança da ONU, como membro não permanente daquele órgão.
Passa agora para a política americana. Será que o segundo discurso anual do presidente Joe Biden sobre o Estado da União vai ser uma repetição do primeiro ou será que ele vai cobrir outro terreno? Os analistas dizem que esperam vir do presidente neste discurso perante um Congresso que já não está completamente do seu lado. Ana Guedes.
Esta é a oportunidade para o presidente Joe Biden expor as suas prioridades perante o recém-empossado Congresso. A dias antes do discurso, na próxima terça-feira à noite, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, avisou que o discurso é muitas vezes retrabalhado até ao último momento, mas disse alguns tópicos são uma aposta segura.
O progresso económico significativo que estamos a ver sob a sua liderança, a sua visão económica que está a construir a nossa economia a partir de baixo para cima. As peças históricas da legislação aprovada nos últimos 2 anos, que estão a criar bons empregos remunerados da classe média e a produzir resultados reais para as pessoas, reparando as nossas estradas, pontes, túneis, baixando os custos dos bens quotidianos.
Mas, diz o historiador Jeremy Suri, este discurso político é também e sempre politizado. Ele falou com a Voz da América via Zoom.
A política é importante para os políticos. Portanto, esta é a oportunidade que o Presidente tem todos os anos para tentar estabelecer a agenda e enquadrar o debate público de formas que o beneficiem e ao seu partido, mas também espera-se criar pressões no sentido dos objetivos políticos que ele tem.
Surge de se esperar que Biden revisite as suas observações anteriores sobre a alma da nação e o que ele vê como ameaças à democracia por parte da extrema-direita. É também provável que a guerra na Ucrânia surja, como aconteceu um ano atrás, quando estava no seu início e Biden falou da necessidade do Ocidente ajudar a nação a defender-se da invasão russa. Biden disse também que a sua administração quer novas leis sobre o aborto, violência armada e reforma da polícia, mas enfrenta um desafio. O Congresso detém o poder de aprovar leis e o Partido Republicano, na oposição, controla agora uma das duas câmaras. O novo presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que tomará o seu lugar atrás do presidente na terça-feira, está envolvido num debate com Biden sobre como gastar o dinheiro dos contribuintes americanos. Os republicanos procuram grandes cortes nas despesas do governo.
Tenho sido muito claro. O caminho atual em que nos encontramos não podemos sustentar. Temos de mudar a trajetória para nos colocarmos num caminho de equilíbrio. Como lá chegarmos serão as nossas discussões.
E, diz Suri, as pessoas estarão a observar as reações de McCarthy enquanto ele se senta atrás de Biden durante o discurso.
Se ele se afasta, mostra o seu descontentamento. Parece indisposto. Parece que não coopera. Parece ser um extremista. Mas se ele parecer demasiado feliz para se envolver com o presidente Biden, então, é claro, ele alienará a extrema-direita do seu partido, o pequeno grupo dentro do partido e dentro da Câmara que exige que ele confronte o presidente.
Esta mistura de política, pompa e personalidade será em plena exposição quando Biden discursar na noite de terça-feira.
Da política americana para o continente africano, o Quênia anunciou planos para reabrir o posto fronteiriço de Mandera com a Somália como parte do esforço para se melhorar a segurança de fronteira e combater o contrabando de bens. O nosso correspondente Ahmed Hussein reporta a partir de Wajiri, no Quênia. A apresentação é de João Santa Rita.
O Quênia disse que depois de consultas de alto nível entre os dois países, estão quase a terminar os planos para se reabrir a fronteira de Mandera. Falando depois de uma visita à cidade de Mandera, o ministro de Segurança Interna, Kithuri Kindiki, disse que a reabertura da fronteira vai melhorar a segurança fronteiriça e pôr termo ao contrabando de bens que é usado para financiar as atividades terroristas. Eu dei ordem às equipas de segurança do condado para se sentarem com agências do governo aqui representados, que incluem alfândegas, imigração, e avaliarem o que é preciso e fornecer informação dentro de uma semana para nos permitir renovar o posto fronteiriço e recomeçar a abrir a nossa fronteira, eram palavras do ministro Kithuri Kindiki. O Quênia encerrou a sua fronteira oficial com a Somália em 2012 para tentar impedir as incursões de rebeldes da Al-Shabaab que operam na Somália. Os postos de fronteira encerrados, para além de Mandera, foram as fronteiras de Lamu, Wajir e Garissa. O encerramento dessas fronteiras não impediu pessoas de atravessarem a fronteira ilegalmente ou contrabandearem bens. Kindiki disse à equipa de segurança para identificar militantes armados que operam nas regiões fronteiriças. Portanto, disse ele, deu ordens à equipa de segurança para se sentar com os líderes políticos e os anciãos para delinearem um plano que será guiado pelos líderes comunitários e os anciãos para se eliminar os militantes armados de Mandera e do Nordeste, palavras do ministro Keniani. Kindiki falou a dirigentes eleitos e a anciãos das comunidades hoje durante uma visita aos condados de Mandera e Wajir, e reiterou a necessidade dos anciãos estarem a par das operações de segurança. Nos últimos 5 anos, o nordeste do Quênia tem sido alvo de vários ataques levados a cabo por combatentes da Al-Shabaab. No ataque mais mortífero, o grupo islâmico assassinou quase 150 pessoas na Universidade de Garissa em 2015. A Al-Shabaab, baseada na Somália, tem estado ativa no Quênia desde 2011, quando o Quênia enviou pela primeira vez tropas para uma missão de paz da União Africana, na Somália. Na página desportiva vamos começar com o Tchana, a Taça das Nações Africanas para jogadores internos. Hoje, dentro de pouco tempo, temos o jogo para o terceiro lugar, Nigéria e Madagascar frente a frente. Madagascar, recordemos, foi a equipa que eliminou Moçambique nos quartos de final, mas depois foi eliminada pelo Senegal, que está na final amanhã frente à equipa da casa, a Argélia. Vamos ver como é que Senegal e Argélia chegaram à final. Na fase de grupos, Senegal ficou em primeiro, no seu grupo, com 2 vitórias, 1 derrota, 6 pontos. Argélia é essa, na fase de grupos, o grupo A, onde estava Moçambique, ficou no topo, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Depois, nos quartos de final, Senegal bateu a Mauritânia por 1-0, Argélia deu a mesma receita à Costa do Marfim, 1-0. Nas meias finais, a Argélia deu cabazada ao Nigéria, 5-0, Senegal bateu Madagascar por 1-0. Portanto, Madagascar, 5 jogos, 5 vitórias, 9 golos marcados, 0 sofridos. Senegal tem 4 vitórias, 1 derrota, 6 golos marcados, 1 sofrido pelos números e por jogar em casa. A Argélia é favorita, mas no futebol nunca se sabe. Continuamos com o futebol, agora em Inglaterra, onde hoje a Chelsea defronta o Fulham para o campeonato inglês. Fulham em 7º lugar com 31 pontos. Chelsea vai mal, está em 10º com 29 pontos, mas tem menos um jogo que o Fulham. O grande jogo deste fim de semana em Inglaterra é aquele no domingo, em Londres, Tottenham-Manchester City. Ontem, em Espanha, Real Madrid bateu Valência 2-0. 2 golos na segunda parte, o primeiro de Marco Asensio é de ver. Um bombaço de fora da área, do lado esquerdo da baliza. Golaço! Asensio faz disso quando se lhe dá espaço. O segundo gol foi do brazuca Vinícius, que andando à pancada com o seu compatriota, o Gabriel Paulista, que foi expulso. Com esta vitória, Real Madrid mantém-se a 5 pontos do Barcelona, que no domingo tem um jogo difícil. De fronte ao Sevilha, o Real está no campo do Mallorca. Basquetebol americano, NBA, Denver Nuggets em primeiro lugar na Conferência Oeste, bateu o Golden State Warriors em 9º lugar, 134-117. Milwaukee Bucks em 2º na Conferência Leste, bateu o Los Angeles Clippers e foi difícil, 106-105. Los Angeles Lakers também teve vitória por margem mínima, bateu o Indiana, 112-111.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Doze horas e 58 minutos, marcamos o ponto final à segunda página da emissão vespertina. Álvaro Lugier Andrade, sei que estiveste a conversa com pessoas da literatura de Cabo Verde. O que é que vai ser o espaço de artes?
Essencialmente o lançamento de uma poeta, poetisa, mas o título é Poetisa Não Por Favor. Ela lançou a sua primeira obra ontem. Falo com ela e também com a apresentadora, que é Vera Duarte, que é uma escritora sénior de Cabo Verde. Falam sobre não só Sheila Delgado, autora do livro, mas também sobre novos poetas, novos escritores em Cabo Verde.
Uma jovem poetisa será o destaque na terceira página e outros detalhes teremos dentro de instantes, quando começar essa página. Com Pete Handley na sonoplastia, o Mariano Bartolomeu na realização, sou o Amancio Miguel. Até para a semana, votos de um bom final de semana. Fiquem com o Álvaro Lugier Andrade.
Esta é a Voz América, transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 3 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Leo Sarrillo. Na técnica, Pete Hundley, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. No seu computador, no telemóvel e no tablet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Anota aí mais um. 251-9466. Títulos desta emissão: Papa Francisco apela ao fim dos conflitos étnicos no Sudão do Sul. Secretário do Estado americano adia visita à China após balão chinês de monitoria entrar no espaço aéreo americano. Felipe News diz que o líder dos insurgentes é moçambicano. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos. Hoje é dia de artes, é sexta-feira. Vamos falar mais à frente da literatura em Cabo Verde, o lançamento de uma nova obra. Enquanto isso, em Maputo, o presidente moçambicano disse que o líder dos insurgentes na província de Cabo Delgado é um cidadão nacional chamado espiritualmente de Abu Sorraca, mas cujo nome com o qual é mais conhecido é Bin Omar. A revelação foi feita nesta sexta-feira durante a cerimónia de saudação do corpo diplomático acreditado em Maputo ao Presidente da República por ocasião do Ano Novo, na qual também ele ressalvou a necessidade de não ingerência dos governos noutros estados. A nível nacional, o grupo é liderado pelo moçambicano de nome Abu Sorraca, como é espiritualmente agora tratado, assistido por cidadãos estrangeiros, e temos nomes de tanzanianos que estão com ele, afirmou Newsy, para quem os terroristas já não têm bases. Atuam em pequenos grupos e têm merecido devida resposta. Inquestionavelmente, a nossa estratégia está a trazer resultados animadores na reposição da paz e segurança do país, encorajando o retorno das populações deslocadas e na reconstrução do tecido social, disse o presidente Felipe News. E para mais detalhes sobre a intervenção do presidente moçambicano, visite nossa página voaportugues.com. Em São Tomé e Príncipe, assinala-se hoje os 70 anos do massacre conhecido de Batepá, localidade no centro da ilha de São Tomé, onde teve início a revolta dos nativos, que não aceitaram o trabalho forçado imposto pelos colonos portugueses. Passadas 7 décadas, os poucos sobreviventes que ainda restam da chacina, que teve como um dos palcos principais a praia de Fernão Dias, no norte do país, continuam a reclamar do apoio do Estado. Óscar Medeiros tem a reportagem.
Américo Boi tem 88 anos de idade. É um dos poucos sobreviventes do massacre de 1953.
Prenderam muita gente. Deram muita gente porrada, violaram muitas mulheres. Mulheres tinham que juntar 10, 12, 5, 6, 7, 8 mulheres numa casa. Quando há uma, duas mulheres só, eles violam.
Hoje, as vítimas do massacre de Batepá reclamam que foram deixadas à sua sorte. Agostinho Félix é outro sobrevivente, tem 86 anos de idade.
Mas nunca chorei, porque estou com fome, sei todo dia que estou com outra pessoa também.
Os sobreviventes do massacre de 1953 têm uma reforma correspondente ao salário mínimo da função pública, 2.500 dobras, cerca de 120 dólares. Os jovens também reclamam mais apoio para aqueles que desafiaram o colonialismo e abriram o caminho para a independência nacional.
Eu, enquanto líder juvenil, portanto, gostaria também de exortar ao governo, portanto, e toda a sociedade civil, porque nós lembramos todas aquelas pessoas no dia, ou portanto nessa semana, portanto, de massacre de Batepá. Portanto, não deveria ser assim, porque pergunta-se, e portanto, quando se ultrapassa essa semana, ou portanto, do massacre de Batepá, essas pessoas vivem como?
Muito triste saber que o que eles passaram, a sofrência em si toda, e agora não damos a mínima atenção para eles. E é muito triste isso.
O ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Celso Junqueira, reconhece que é preciso dar mais dignidade aos poucos sobreviventes.
Houve casos de alguns que não eram beneficiados de pensão. Nós adotamos uma postura de dar dignidade dentro daquilo que nós podemos dar. É verdade que não é melhor, é aquilo que se pode dar. É que fique bem claro que dentro das condições possíveis que o país tem, nós vamos adotar medidas excepcionais como pontapé de saída para situações desse género, de pessoas que dedicaram a causa a Santo Tomé e Príncipe, e temos essa dívida para com essas pessoas e estamos a tentar compensar de alguma forma.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. Poetisa Não, Por Favor, é a primeira obra da cabo-verdiana Sheila Delgado e foi lançada nesta semana na Cidade da Praia. O sugestivo título reflete a despretensão da autora, que na obra dá a conhecer suas emoções, criatividade e subjetividade, rejeitando regras poéticas e à procura da expressão livre dos sentimentos e pensamentos. O livro, no entanto, tem por base um projeto mais alargado que pretende levar alunos a ler, liderada por Sheila Delgado, que é formada em comunicação social, trabalha como redatora de conteúdo digital e especialista em mídias sociais e ainda coordena o Departamento de Comunicação da geração Be Bright, uma plataforma juvenil com vários projetos dirigidos a esta camada. Nesta edição, falo com a autora e também a poetisa Vera Duarte, que apresentou a obra Poetisa Não, Por Favor. Na conversa com Sheila Delgado, comecei por lhe perguntar o porquê do título.
Olá, obrigada pelo espaço. Este título acho que é o que traz muita curiosidade a todos e a quem está a ver o anúncio do lançamento do livro. Este título não é nada mais do que muita negação da minha parte quando muitos dos meus amigos e de quem me conhece me colocam no papel de ser uma poetisa. Quando decidi lançar o livro, surgiu também essa opção de colocar o nome do livro Poetisa Não, Por Favor. E olha, sendo o primeiro livro e também por essa negação de não querer também aceitar esse nome de poetisa, que é, claro, uma responsabilidade enorme, porque já também partilhava bastante dos meus escritos nas redes sociais e as reações eram positivas. E as reações eram sempre a colocar-me nesse papel de poetisa. Essa negação também vem dar corpo e título a este livro.
Entretanto, a opção pela poesia é uma opção que decidiu fazer poesia ou nasceu de forma natural este tipo de género literário na sua atividade?
Surgiu de forma natural. Eu sempre gostei de escrever. Confesso que quando escrevo não me preocupo com rimas e versos, não é? Me preocupo em colocar no papel em branco aquilo que me vem à alma, aquilo que me vem em termos de reflexão sobre assuntos que vejo em notícias, sobre a vida da mulher, sobre a forma de viver que hoje é completamente diferente do que se viveu há alguns anos atrás. Então, são vários os aspectos que me colocam essa reflexão e esse inspirar para escrever e deixar que a inspiração seja transcrita em um papel em branco.
Uma nota que foi-me enviada pelo seu editor diz que é uma coleção de poesia que expressa as suas emoções, a sua criatividade, a sua subjetividade e também sugere uma rejeição, e acaba de dizer mesmo que não se preocupa muito com as tais regras poéticas. Em resumo,
Esta primeira obra traz sentimentos e vivências suas, pessoais, ou leituras de sentimentos que foi fazendo através da sua vida até agora?
Traz essa mistura desses dois aspectos. Tanto as minhas vivências e também as reflexões das vivências dos outros, do que é também aspectos que me inspiram, os aspectos que me inspiram, como, como já disse, a vivência, as pessoas, a forma de estar no mundo das pessoas, a natureza, como eu disse, eu sou uma amante da natureza, do pôr do sol, da lua, das plantas, como sendo uma filha de Santo Antão, acho que não poderia ser diferente. Também tenho uma vivência do interior de Santo Antão. Então, são aspectos tanto da minha reflexão, do que foi também a vivência, por exemplo, da minha avó, do que é a minha vivência, do que é também a vivência das pessoas hoje em Santo Antão, que muitas vezes ainda no interior é completamente diferente do que eu vivo aqui na praia. É um mix, não é? Eu falo sempre que nem sempre a Sheila Delgado é o objeto dos seus poemas, não é? E isso sempre dizia nessa tal negação de ser poetisa. Dizia sempre às pessoas que me perguntavam, quando eu partilhava alguma coisa nas redes sociais, me perguntavam, estás bem? Passas alguma coisa? Então, nem sempre sou eu o objeto dos meus poemas, mas sim o meu olhar, muitas vezes, sobre as coisas, o meu olhar sobre as pessoas, o meu olhar sobre o universo e tudo aquilo que nos circunda.
Em Cabo Verde, o mundo livreiro não é muito grande, o mercado é muito pequeno. Dentro deste mundo, a poesia não será o género mais conhecido, ou se quisermos, mais popular, entre aspas, no país. Como é que vê essa sua projeção agora dentro da literatura e da poesia de Cabo Verde, embora seja uma iniciante ainda nesta atividade?
Só a partir dessa rejeição, só aceitei também esse desafio porque assumi que não seria apenas um livro. Portanto, esse livro foi e é o resultado do apoio, por exemplo, da Caixa Económica, das Páginas Amarelas de Cabo Verde, e também do esforço pessoal e do incentivo enquanto editora também da Juventude, mas principalmente essa obra só acontece porque precisava de um projeto que estivesse atrás dessa obra. Portanto, não estou, enquanto nova escritora, digamos assim, preocupada em me projetar enquanto poetisa, mas tem um projeto atrás desse livro que é de levar a escrita criativa às escolas. E já tem uma escola que já abriu as portas para esse projeto. E a partir agora de fevereiro, quero colocar esse projeto em andamento, que é esse o resultado e o que me preocupo quando coloco esse livro à disposição dos leitores. É mostrar também às crianças que podem, sim, escrever, independentemente de seguirem uma regra. É claro que existem regras gramáticas que devem ser seguidas, mas colocarem também as suas emoções e as suas inspirações num papel, para mim, é libertador. Não só a questão da escrita, mas também de inspirar outras pessoas, outras mulheres e outras crianças. Pretendo iniciar aqui na cidade da Praia, que é onde resido, mas quem sabe levar esse projeto para todas as e para algumas e para a maioria, por que não, das escolas em Cabo Verde.
Quais são os contornos deste projeto?
Iniciar o projeto aqui na Praia, é claro, ver também quais são os pontos de melhoria, o que é que queremos levar inicialmente formações, digamos assim, formações não, porque são crianças, pode ser oficinas de escrita criativa, mas mostrar todo esse processo da criação, por exemplo, e do lançamento de um livro, né? Quando uma criança tem acesso a um livro, esse livro, para chegar nesse resultado, passou por várias etapas. Então, a intenção também é levar os outros profissionais também da área da literatura, como o revisor, como o ilustrador, não é? Todos esses profissionais estarão em contato com essas crianças de uma forma também de verem e de inspirarem outras profissões e não só na escrita, mas também mostrar esse processo da criação de um livro que chega e que encanta muitas crianças ainda, né?
E regressando um pouco à sua atividade, quais são as influências literárias de Sheila Delgado?
Olha, acho que temos em Cabo Verde muitos homens e mulheres de letras que são inspiradores. Gosto bastante da forma e da escrita da minha apresentadora, a Vera Duarte, é claro. Gosto também de Eugênio Tavares. Como estudei também no Brasil, gosto bastante de alguns autores do Brasil, mas não vejo que, não sei, talvez quem tiver depois contato com o meu livro pode eventualmente dizer qual seria essa influência, mas não vejo. Acredito que cada autor é inspirado, não é? E tem influências do mundo em que vive, não é? Aquilo que vivo agora e que me inspira, e aquilo que vivi enquanto da minha construção enquanto pessoa, é claro que é diferente de um outro autor. E é isso que expresso quando escrevo.
Sheila Delgado, autora do livro de poesias Poetisa Não, Por Favor, obra apresentada na Cidade da Praia pela conhecida escritora cabo-verdiana Vera Duarte. Também falei com Vera Duarte, que começou por destacar o facto da autora ser mulher e jovem.
Olha, Álvaro, é um prazer também falar para esse público maior sobre esta obra da Sheila, que eu tenho muito gosto de apresentar, e é como tu dizes. Eu, para mim, o momento de lançamento de um livro novo, qualquer que ele seja, é um momento de glória. Certo? Eu estou a viver um momento em que deviam rufar os tambores, o céu cruzar-se de estrelas, almas e sorrisos, porque o aparecimento de um novo livro é sempre uma promessa de amplas possibilidades de leitura, de conhecimento, de deleite. E, portanto, eu saúdo sempre, eu sou efetivamente uma apologista de cada vez podermos ter mais gente a escrever em Cabo Verde. Quando se trata, como dizi bem, de uma mulher, ainda fico mais contente porque há necessidade de que cada vez um número cada vez maior de mulheres possa inscrever o seu nome no universo literário cabo-verdiano. Acrescentando isso a que tu bem referiste, ser uma jovem e uma estreia, as potencialidades ainda são maiores e a alegria ainda é maior, porque há essa expectativa de que, sendo jovem, possa vir a ter uma auspiciosa carreira literária, não é? E, sendo uma primeira obra, é tudo aquilo que, enfim, o que é que pode haver de incógnita sobre o que é que vai ser. E isto tudo nos estimula. Portanto, é com muita alegria que eu estou a apresentar este livro. A Sheila, portanto, num grupo de cerca de 30 poemas, que são normalmente poemas curtos, eu chamo a atenção para isso, que agora começam a aparecer muito os poemas curtos, alguns nanopoemas mesmo, portanto, ela revela-nos um pouco o que é que os seus sentimentos, as suas vivências, naquela leitura que a gente pode fazer um pouco do que é que ela espera do porvir, né? E tem piada que ela começa o livro exatamente com um poema que se chama Parto, né? E tem tudo a ver com maternidade e tem tudo a ver com o começo de algo que é novo, de uma vida nova, que pode muito bem também ser uma metáfora de um livro novo, o primeiro livro, o livro de estreia, né? Ela, como tu dizes e bem também, ela segura-nos que não é positiva. Eu fui ver se ela nos dá as pistas do que é que ela pretende nos poemas. Dará um pouco, mas não claramente, e eu aproveito logo, é evidente, né, para dar a interpretação. segundo aquilo que eu penso, que eu acho que o termo poeta é um termo tão rico que cobre homens e mulheres a escrever, que prefiro o termo poeta a poetisa. Espero que seja esse o sentido, mas enfim, eu até no lançamento vou lançar o desafio de ela dizer-nos o que é que pretende. Ela assegura-nos, portanto, que não é poetisa, mas que apenas permite que o sangue que pulsa em seu coração se transcorra para os seus punhos e se perca num escrever sentido. É um pouco uma pista do que é que ela, do que é que ela pretende. Ela uhum. traz-nos, de alguma forma, o erotismo da intimidade e sonha que cada pôr do sol é uma esperança criada e é uma primavera em cada alvorada. Portanto, há um pouco essa metáfora da procura do futuro como uma morada mais perfeita para quem procura a poesia.
E a propósito de poesia, eu lhe ia perguntar como é que vê a atividade de jovens no campo da poesia em Cabo Verde? Eventualmente também jovens na literatura, no termo mais lato.
Tem aparecido, nunca é com a quantidade, né? Sobretudo que a gente pretende, mas tem aparecido efetivamente jovens a escrever poesia, a escrever até contos infantis, a escrever um pouco, tem aparecido um pouco também no romance. Tem havido uma coisa interessante, que é jovens a escreverem poesia em língua cabo-verdiana também. Portanto, é um movimento, e inclusivamente há uma experiência interessante, tu já deves saber, que é de antologias, sobretudo da poesia, que é Mulheres e Seus Destinos, que convidam mulheres a tirarem da gaveta, não só mulheres, aquilo que têm e publiquem através desta antologia. Eu saúdo sempre estas, todas essas, essas escritas, essas obras, porque eu acredito que na poesia só o tempo pode separar o trigo do joio. Mas é preciso que apareçam e que os jovens se sintam estimulados a escrever ou a poetar, porque também estão a fazer muito isto do slam e vão fazer no lançamento. Portanto, é uma forma mais, digamos, mais recente e mais juvenil de estar na poesia. Eu sou sempre, e sempre que eu posso também, dou o meu apoio nas apresentações, ou lendo, ou dando uma palavra, dizendo para irem para os concursos, que os concursos também ajudam a pessoa a aperfeiçoar-se e tudo. Portanto, eu vejo com olhos positivos.
Foi assim a conversa com Vera Duarte, escritora cabo-verdiana, em torno da obra Poetisa Não, Por Favor, da autora Sheila Delgado, que assim se estreia na literatura. Termina assim mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Até a próxima semana. Tito Paris no final de artes aqui na Voz da América. Agora vamos às notícias. O Departamento de Estado americano disse que o secretário Antony Blinken adiou a viagem que tinha previsto realizar a Beijing depois de um balão chinês ter sido descoberto no espaço aéreo americano. Blinken deveria encontrar-se com o presidente da China, Xi Jinping, e outras destacadas entidades chinesas. O governo de Pequim reconheceu hoje que o balão que foi seguido do Alasca até o estado de Montana nos últimos dias era efetivamente deles, mas que tratava-se de um balão meteorológico que inadvertidamente tinha mudado de curso. Um porta-voz do Pentágono disse que tratasse de um balão de monitoria com capacidade de manobra e que violou a lei internacional. O diretor dos Serviços de Inteligência dos Estados Unidos da CIA, William Burns, disse que os próximos 3 meses serão fundamentais para a Ucrânia na sua luta contra a invasão russa. O Departamento de Defesa anunciou hoje um novo pacote de ajuda militar, avaliado em 2.175 milhões de dólares, que inclui sistemas de defesa antiaérea e rockets de precisão de longe alcance. A NATO afirmou estar preocupada pela Rússia não estar a cumprir os últimos tratados de controlo de armas nucleares que tem com os Estados Unidos. Moscovo acusa, aliás, Washington acusa Moscovo não estar a cumprir as suas obrigações ao abrigo do tratado Novo START. A NATO acrescentou que o tratado contribui para a estabilidade internacional ao limitar as forças nucleares estratégicas russas e dos Estados Unidos. O Papa Francisco iniciou hoje a sua visita ao Sudão do Sul com um apelo emocional aos líderes do país para abandonarem a violência, ódio étnico e corrupção que têm impedido o país mais jovem do mundo de alcançar paz e prosperidade. Ao falar perante o presidente Salva Kiir e outras entidades do governo, Francisco pediu o fim do derramamento de sangue, conflito, violência e também as acusações sobre quem é responsável por esses incidentes. O Papa manteve também um encontro com o presidente Kiir antes de discursar perante as autoridades, diplomatas e representantes da sociedade civil. No Chad, 11 civis foram alegadamente enforcados pelo exército na região do Lago Chad, numa área onde as forças armadas combatem o grupo nigeriano Boko Haram. A denúncia é da Liga Chadiana para os Direitos Humanos. A organização afirmou em comunicado, citado pelo portal Aluida Info, que os civis foram mortos a 22 de janeiro depois de terem sido torturados durante 17 dias de detenção num campo militar. Nos Camarões, a polícia disse ter preso várias pessoas sobre forte suspeita de envolvimento no rapto, tortura e assassinato de um popular jornalista da rádio, anunciou a própria presidência. Martínez Zogo, de 50 anos de idade, que falou sobre o desvio de fundos e nepotismo no país, foi raptado a 17 de janeiro em frente a uma esquadra de polícia num dos subúrbios da capital Yaoundé. O seu corpo mutilado foi encontrado 5 dias depois. O presidente Paul Biya, que governa os Camarões há mais de 40 anos, pediu uma investigação policial ao assassinato. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América, nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Pete Hundley, Leo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. This program has come to you from the Voice of America.